principais fatos do momento. O que é destaque no dia a dia, você ouve aqui. Está entrando no ar. Está entrando no ar. Pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Apresentação Geraldo Campelo, Tereza Pinheiro e Alex Ferreira.
Boa tarde para você, 17:02, você que vai continuar com a gente na sintonia, você que estava ouvindo o programa do meu querido André Anzoateg, vai continuar conosco até as 19 horas. Lembrando que a nossa transmissão pelas redes sociais é facebook.com/difusora24h, tá certo? E também pelo nosso portal difusora24h.com. Você sabe que pelo WhatsApp você está sempre convidado, todos os dias, a participar conosco pelo 99504-0969. Eu divido essa honraria com o nosso querido sonoplasta Rogério Silva e aqui na bancada do Giro de Notícias, os jornalistas Alex Ferreira e Tereza Pinheiro. Boa tarde, Tereza.
Boa tarde, Geraldo Campelo. Boa tarde, Rogerinho Silva aqui com a gente, nosso sonoplasta, nessa primeira hora do Giro de Notícias, que vai com você até as 19 horas, levando muita informação. Tem também trânsito. Já já a gente entra com o nosso primeiro giro no trânsito e você pode nos ajudar. Conta como está a volta para casa, como é que está o trânsito na tua região, na tua área. O nosso WhatsApp, Geraldo, acabou de falar, vou repetir, mas já deixa salvo aí no teu telefone e baixa também o aplicativo da Difusora 24H. Você pode ouvir aí música e também ficar por dentro de todas as informações. O nosso WhatsApp é o número 99504-0969. Hoje, quinta-feira, né, Geraldo? Dia 18 de maio, já estamos aí no dia 138 desse ano e faltam agora 227 dias para acabar 2023.
Hoje, Dia Internacional dos Museus, essa data existe para incentivar as pessoas a visitarem os espaços culturais onde são apresentadas as exposições de obras de arte. Hoje também, Dia dos Vidraceiros, Tereza.
E hoje, falando ainda, explicando melhor um pouquinho esse Dia dos Vidraceiros, né? É para celebrar aquelas pessoas que trabalham com corte, lapidação, furação e a instalação de vidro comum ou temperado em diferentes ambientes, que aliás é um trabalho muito bonito, né, Geraldo? As coisas com vidro realmente ficam bem diferenciadas e às vezes até clareiam o ambiente, né?
Verdade. Hoje também, Tereza e ouvintes, é um dia muito importante, que é um Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que começou em Vitória, no Espírito Santo, em 18 de maio de 1973, um crime que chocou o país e ficou conhecido como caso Araceli. Então, desde 2000, quando foi instituída pelo projeto de lei 9970/2000, a data serve para mobilizar toda a população para proteger as crianças e adolescentes.
E isso foi um acontecimento que realmente chocou, foi aí noticiado amplamente em todo o país. E ela fala justamente em memória de Araceli Cabrera Crespo, que era uma menina que foi vítima de assassinato há 50 anos lá em Vitória. Em 1973, o corpo de Araceli, que tinha apenas 8 anos, foi encontrado dias após ela ter desaparecido na saída da escola. Pelos indícios, concluiu-se que ela foi violentada e morta. E dois herdeiros de famílias poderosas lá do Espírito Santo, o Dante de Barros e também o Paulo Relau, foram acusados de drogar, estuprar e matar a menina.
E aqui a gente chama atenção para o ECA, que é um Estatuto da Criança e do Adolescente, ao reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direito protegido pela lei. A importância do ECA deriva exatamente disso, reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e também social.
Infelizmente, Geraldo, mesmo com todas as leis, enfim, com todos os mecanismos para coibir esse tipo de prática, O crime é muito comum, inclusive a gente vai noticiar hoje aqui no Giro de Notícias que teve operação em todo o país, também aqui no Amazonas. E sempre a gente está ouvindo falar de crianças que sofrem abusos, muitas vezes dentro de casa ou por vizinhos e também, claro, desconhecidos. E agora, com o advento da internet, Geraldo, é mais uma preocupação para os pais, porque muitos crimes são cometidos de forma virtual.
E infelizmente, a gente é uma constatação, inclusive, os abusos começam dentro de casa, com parentes e com pessoas, com companheiros, por exemplo, trazidos pela companheira para dentro de casa, né? Aquele companheiro que no primeiro momento diz que aceita a relação e aceita os filhos de uma outra relação e acabam depois, infelizmente, cometendo abusos sexuais, psicológicos e, infelizmente, até físicos também.
É verdade. Esse problema precisa ser combatido. Caso você presencie qualquer cena que possa levar aí uma desconfiança, é muito importante denunciar. Muitas vezes as crianças não sabem como denunciar, claro, não sabem se expressar e acabam sendo vítimas por muitos anos. Bom, e hoje também é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Para você que não entendeu direito, eu vou explicar melhor. 18 de maio é o dia de luta que celebra a reforma psiquiátrica brasileira, o fechamento de manicômios e a formalização de novas legislações para tratar da saúde mental da população.
Por falar nisso, saúde mental é um momento em que está em voga, né? Todo mundo tem que tratar da sua saúde mental. Tem a física, tem a espiritual, mas a saúde mental, Tereza e ouvintes, nunca foi tão necessária. Quando me falavam que após a pandemia os hospitais estariam assim, não sendo mais procurados, mas as salas dos psicólogos e psiquiatras estariam lotadas, eu achei que era um absurdo, mas é exatamente o que está acontecendo. E todos nós, nenhum de nós está imune a isso, nós temos algum grau realmente que precisa ser tratado. Por quê? Porque a gente está no estresse todo dia, é uma cobrança todo dia, é um leão que a gente enfrenta todos os dias e todos nós que somos seres humanos, nós precisamos olhar para dentro. Um mundo cada vez mais digital, agora com a tal da inteligência artificial, quer dizer, as pessoas menos estão disponíveis a ouvir uma crítica, né? Enfim, está todo mundo muito alterado. Então a gente percebe que saúde mental nunca foi tão necessária, Tereza, para todos nós.
Eu já ouvi uma frase, né, que parece brincadeira, mas é verdade, que depois da pandemia ninguém sai normal, né? Ninguém passou pela normalidade depois dessa pandemia, é verdade. É importante o acompanhamento, não tenham vergonha de procurar profissionais, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Eu sou filha, Geraldo, de uma psicóloga, sei a importância disso, porque de fato, muitas pessoas sem acompanhamento acabam cometendo coisas que, se estivessem acompanhadas e medicadas, e talvez não acontecesse.
Tem uma irmã também que é psicóloga, a doutora Nelma da Mata, o nome da sua
é Ana mãe? Maria Pinheiro.
Doutora Ana Maria, um grande abraço. Meus amigos, a previsão para hoje: sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, Tereza. Vai estar aí a temperatura entre 24 e 29 graus.
Pois é, para amanhã, dia 19, tem sol com algumas nuvens, também chove rápido durante o dia e à noite, e a temperatura fica entre 24 e 31 graus. Vamos conferir agora como é que fica a temperatura na região norte.
Norte, Rio Branco no Acre, tem nesta quinta-feira tempo encoberto pela manhã, passando a sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 40 a 100%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. Temperatura marca 23 a 33 graus e umidade do ar de 40 e 100%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Gilson Santa Fé.
17:11, vamos para a informação completa, porque aqui na Difusora é assim. Agora a previsão para o restante do país.
Meteorologia.
Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso apresenta tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila entre 30 e 70%. Goiânia, em Goiás, tem tempo claro com sol. A temperatura varia de 15 a 30 graus. Umidade do ar registra de 30 a 70%. Nordeste. Maceió, em Alagoas, fica com o tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar marca de 60 a 90%. Caruaru, em Pernambuco, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 50 a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo claro com sol. A temperatura é de 19 e 27 graus e a umidade do ar vai de 30 a 70%. Piratininga, em São Paulo, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 11 e a máxima é de 26 graus. A umidade do ar vai de 30 a 90%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 50 a 90%. Porto Alegre, capital gaúcha, tem no período da manhã tempo claro com sol e encoberto à tarde. Temperatura fica entre 12 e 25 graus, umidade relativa do ar vai de 30 a 90%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Dilson Santa Fé.
Obrigada, Dilson Santa Fé, pelas informações. E olha, a gente estava falando aqui justamente desse dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a nossa internauta aqui, lá de Manicoré, a Maria Veiga, disse que teve inclusive uma caminhada hoje lá em Manicoré, chamada Caminhada Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Que legal, que ação bonita. A Deusa Montenegro também está mandando um abraço lá de Careiro Castanho. Obrigada pela companhia, viu, Deusa? A Silvia Maria, também Ivone Medeiros, todo mundo aqui pelo nosso Facebook. Participa você também, vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no canal da Difusora, no site da Difusora 24H. Participa e também pelo WhatsApp, nosso número é o 995040969. Alex Ferreira já aqui com a gente na bancada. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Geraldo. Você que acompanha a programação aqui nos 96.9. A gente segue agora com o nosso giro de manchetes para daqui a pouquinho trazer atualizações do trânsito para você também aqui na programação.
Giro de manchetes.
Um trio é preso nesta quinta-feira envolvido em furto e receptação de mais de 2 toneladas de café.
Mais de 6.500 vagas são abertas em cursos de qualificação para as unidades do CETAM aqui em Manaus.
O Procon Amazonas faz alerta aos idosos sobre fraudes em pensões e aposentadorias do INSS.
O agendamento da emissão da Carteira de Identidade Nacional, a nova SIM, passa a ser diário em Manaus.
Amazonas Energia oferece serviço de pagamento das contas em domicílio na hora do corte do fornecimento.
Manaus volta ao estágio de normalidade após as fortes chuvas na noite de ontem e causaram inundação em alguns pontos da cidade.
O Amazonas terá um centro integrado de atenção à criança e adolescente para atender vítimas ou testemunhas de violência no estado.
O Amazonas terá um centro integrado, o Alex já falou, perdão. O Ibama nega licença para Petrobras perfurar poços na foz do Amazonas.
Defensoria Pública do Estado recomendou a investigação e o afastamento de um técnico de enfermagem do Hospital Regional Dr. Galo Manuel Ibanez, em Nova Olinda do Norte, denunciado por violência obstétrica.
Sem ouvir a concessionária Águas de Manaus, Comissão Parlamentar de Inquérito define que o relatório final das investigações será apresentado na semana que vem.
Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas quer proibir que estabelecimentos que comercializam bebidas, refeições e similares apresentem cardápio ou menu exclusivamente digital.
A Polícia Federal encontrou cerca de 2.000 arquivos com um jovem de 23 anos suspeito de armazenar pornografia infantil de crianças de 0 a 6 anos em Manaus.
No Brasil, a quantidade de imagens de abuso e exploração sexual infantil encontradas na internet cresceu 70%. No primeiro quadrimestre deste ano.
A ANP, Agência Nacional do Petróleo, vai fiscalizar postos para garantir redução no preço de combustíveis.
Agora 17 horas e 17 minutos, vamos ao primeiro giro do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito.
Direto com você, amigo ouvinte que acompanha no carro, no seu rádio, aqui os 96.9, Boulevard Álvaro Maia. Para quem vai em direção a jornalista Humberto Calderaro, trânsito pesado neste exato momento, principalmente ali no cruzamento com a Maceió, início da Major Gabriel. Neste exato momento, trânsito segue ali pelo sentido centro-bairro, ou melhor dizendo, ali do sentido Hospital Santa Júlia, cemitério, com trânsito totalmente intenso neste exato momento. Mais adiante, para quem vai em direção ali a jornalista Humberto Calderaro, descendo o Boulevard, também com lentidão registrada agora pelo Boulevard. A jornalista Humberto Calderaro, para você, amigo condutor, também com trânsito totalmente pesado neste momento. O condutor tem dificuldades para seguir destino aí em direção a André Araújo ou para o Parque 10, seguindo toda a extensão da jornalista Humberto Calderaro. Tá no trânsito? Participa, compartilha suas informações conosco. 995040969. Giro de notícias faz agora um breve intervalo. Já tá de volta.
Em busca da informação, encontrou. Giro de notícias.
17 horas e 23 minutos, nós já estamos de volta ao vivo na Difusora, agora vamos começar o nosso giro local.
Local.
O agendamento da emissão da carteira de identidade nacional passa a ser diário aqui em Manaus. De acordo com a SSP Amazonas, Secretaria de Segurança Pública, a partir de agora, os agendamentos serão disponibilizados conforme a abertura de novas vagas. A Secretaria de Segurança esclarece também que, neste momento, as vagas disponíveis são preferencialmente para quem precisa fazer a primeira via do documento ou aquele que tenha sofrido algum sinistro de extravio. Neste caso, precisa apresentar o boletim de ocorrência. As vagas serão disponibilizadas por meio de um agendamento a partir do link sinan.ssp.am.gov.br. Disponível também no site da secretaria www.ssp.am.gov.br. As vagas no site sinan.ssp.am.gov.br são direcionadas para os 15 postos de PACs do atendimento ao cidadão. Para o dia de atendimento, o cidadão deve comparecer ao PAC escolhido e levar os documentos obrigatórios: CPF, certidão de nascimento ou casamento, original ou cópia autenticada em cartório e comprovante de endereço. Se preferir, o solicitante também pode inserir na carteira de identidade outros dados opcionais, como o título de eleitor, carteira de trabalho, carteira profissional, registro militar, tipo sanguíneo, entre outros. Basta levar os documentos originais para a inclusão.
O PROCON Amazonas faz alerta aos idosos sobre fraudes em pensões e aposentadorias do INSS. O órgão orienta que os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que não caiam em golpes bancários, em especial cartões e empréstimos consignados. O crime acontece quando os golpistas conseguem os dados dos segurados do INSS e utilizam as informações para contratar empréstimos consignados sem autorização da vítima. E o dinheiro do empréstimo vai direto para a quadrilha. O PROCON Amazonas também alerta que o INSS não entra em contato com os aposentados e pensionistas solicitando dados, senhas ou oferecendo empréstimos e que não é preciso fornecer as informações a terceiros via WhatsApp, SMS, e-mail ou ligações telefônicas. Outra orientação é que no aplicativo ou site Meu INSS há uma opção para que o beneficiário bloqueie a contratação de empréstimos consignados.
5:26, 5:26, Ibama nega licença para Petrobras explorar a foz do Amazonas. O repórter Renato Ribeiro tem os detalhes.
O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, negou a licença solicitada pela Petrobras para perfurar o bloco FZA-M59 na bacia da Foz do Amazonas. Em seu despacho, na noite dessa quarta-feira, ele afirmou que o projeto apresenta inconsistências preocupantes para operar com segurança em uma nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental. A bacia da Foz do Amazonas é uma região de grande relevância ambiental. Ela abriga unidades de conservação, terras indígenas, mangues e formações biogênicas de organismos como corais e esponjas. A área também apresenta uma grande biodiversidade marinha, inclusive com espécies raras ameaçadas de extinção, como o boto cinza, o boto vermelho, o cachalote, a baleia fim, o peixe-boi marinho, o peixe-boi amazônico e o tracajá. Por isso, para o Ibama, é essencial que a extração e produção de petróleo e gás na região seja realizada com extrema cautela e responsabilidade ambiental, garantindo assim a proteção de toda essa biodiversidade. Essa não é a primeira vez que o órgão nega permissão para atividades de perfuração na região. Em 2018, a empresa Total teve recusada a emissão de licença para explorar 5 blocos na Foz do Amazonas. O presidente do Ibama ressaltou a importância de que seja realizada uma avaliação ambiental de área sedimentar para as bacias que ainda não contam com tais estudos e que ainda não possuem exploração de petróleo no prazo mais breve possível. Assim, segundo Rodrigo Agostinho, vai ser possível identificar as áreas onde a atividade pode ou não apresentar riscos e impactos ambientais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
17:28, a Amazonas Energia oferece serviço de pagamento das contas em domicílio na hora do corte do fornecimento. De acordo com a concessionária, os 30 leituristas que colhem mensalmente o consumo de energia elétrica aí na sua casa, no seu estabelecimento, agora contam com maquininhas onde o cliente pode efetuar o pagamento de faturas em aberto sem a necessidade de se deslocar para as unidades da Amazonas Energia. A mudança faz parte de um projeto piloto que disponibilizou 30 equipamentos para Manaus. O cliente também poderá consultar pendências, assim como liquidar as dívidas por meio de cartão de crédito, de débito ou PIX. As maquininhas são usadas pelas equipes de corte da energia. O cliente tem a opção de pagar as contas em atraso e evitar a interrupção do fornecimento de energia em virtude da baixa no sistema de cobrança ser imediata. Quem tem dúvidas pode entrar em contato pelo serviço de atendimento ao cliente 0800-701-3001. É necessário fornecer o número da unidade consumidora e também o número do CPF cadastrado na concessionária.
Agora são 17:29 e nós vamos ao nosso segundo giro do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito. Ouvinte no ar. Informação direta.
Boa tarde. Quem fala aqui é Marcelo. Tô falando aqui do trânsito que aqui tá ruim, muito ruim. Aqui na Maripiranga, próximo aqui à Assembleia. Manifestação dos professores.
Realmente, situação na Maripiranga complicada na região da Assembleia Legislativa do Estado, né? A situação que se arrasta aí por 2 dias, 48 horas, é essa concentração dos profissionais da educação na região da Assembleia Legislativa do Estado. E por falar em manifestação, a gente teve uma resposta há pouco do Sindicato dos Professores, tá? Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre o trânsito na região ali, mas a reunião com o governo acabou. Neste momento.
Estava acontecendo, inclusive, isso, na Assembleia Legislativa também, né?
E a contraproposta deles, Tereza e ouvintes, era a suspensão da greve até a próxima reunião de negociação sem apresentar nenhum percentual. Não foi apresentado nada. Após pressão, eles disseram que podem iniciar a negociação oferecendo 8%, podendo melhorar esse percentual até a próxima quinta-feira, data acertada para a próxima rodada de negociação. E agora, como é que vai funcionar a situação? Segundo o Sintean, o sindicato lá dos profissionais, a greve continua, tá? A greve vai continuar. Na segunda-feira que vem, dia 22, haverá assembleia do Sintean para apresentar oficialmente a categoria contra a proposta do governo. E na quinta-feira, deve acontecer a próxima reunião de negociação. Giro de Notícias vai acompanhar ainda essa situação para trazer atualização para você a respeito dessa greve dos professores, com a contraproposta do governo, segundo o Sintean, de 8%. A gente também já vai mobilizar aqui a assessoria do governo para ter uma resposta oficial a respeito do encerramento dessa situação.
17:31, Alex, eu sei que nós estamos no bloco local, mas acabou de sair uma informação aqui muito importante, é que a maioria do Superior Tribunal Federal votou para condenar Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Informação nesse momento. O corte vai retomar na próxima semana a análise de ação penal contra o ex-senador, acusado de crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e também de organização criminosa.
Esse é o Giro de Notícias, o fato acontecendo e a gente informando a você e você também participando no 995040969. Rapidinho, deixa eu passar para você a situação complicada também na região ali da Djalma Batista, tá bom? Condutor que vai em direção à rodoviária de Manaus já encontra dificuldade neste momento. E lembrando a você, ouvinte, evite a região da Mário Ipiranga, pois situação complicada ali. Detalhe, ambos os sentidos da Mário Ipiranga. Agora, a gente faz um breve intervalo, já já tem mais informação para você, tem mais Giro de Notícias.
CYC 246, 96.9, Difusora, o amor do Amazonas, Difusora FM. Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas.
Dezessete horas e 37 minutos, Giro de Notícias de volta. Quero mandar um alô aqui para Graciete Fonseca. Boa tarde, Giro. Boa tarde, Graciete. Valcinete Correia, Ailda Santos, Cleide Rocha, tá desejando bom trabalho aqui pra gente. Também a Luzia Amaral participando. Dica Souza, show, parabéns, obrigada. Obrigada pela participação de vocês, que é muito importante aqui no Giro de Notícias, não só pelas nossas redes sociais, mas também pelo WhatsApp, contando como é que tá o trânsito na tua área, na tua região. O nosso número é o 995040969. Enquanto você volta para casa, exercita a tua paciência nesse retorno aí, porque o trânsito não tá fácil. A gente já falou agora há pouco, tudo em vermelho aqui, viu?
Tudo em vermelho.
Quando as linhas estão em vermelho, né, Alex? Quando o mapa tá vermelho...
Situação complicadíssima.
Precisa de paciência, mas pelo menos você fica muito bem informado aqui no Giro de Notícias. Vamos seguindo, então, com mais informações para vocês. O Amazonas tem mais de 630 mil famílias contempladas pelo Bolsa Família no mês de maio. O total de recursos transferidos pelo governo federal ao estado neste mês é de 424 milhões de reais, distribuído entre os 62 municípios. O valor médio do benefício na região é de R$ 688. Os pagamentos têm início na quinta-feira, hoje, para beneficiários com o final de número de identificação social, o NIS 1. O calendário de repasse segue até o dia 31. Manaus, Manacapuru, Parintins, Altazes e Itacoatiara são os 5 municípios com o maior número de famílias beneficiárias do programa em maio no estado.
Muito bem, agora são 5 horas e 39 minutos, 5:39. A Eneva apresenta a maior receita da história da Companhia de Gás e Energia. A empresa fechou o primeiro trimestre de 2023 com receita líquida de 2,5 bilhões de reais, superando o recorde do período anterior, no último trimestre de 2022, em 6%. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o aumento foi de 224%. De acordo com a empresa, as futuras atividades no Amazonas terão impacto positivo na economia local, com a abertura de até 5 mil empregos diretos e indiretos no pico das obras de Azulão 950, contratação de fornecedores locais e geração de renda, sempre com o menor impacto ambiental possível. Atualmente, 58% da sua mão de obra no Amazonas são compostos de profissionais da região norte. Além disso, foram alocados 336 milhões de reais em produtos e serviços de fornecedores amazonenses no ano passado, desenvolvendo a economia local também no interior do estado.
A Eneva afirma que tem diversificado a produção de receita, o que a faz depender cada vez menos das condições hidrológicas do país. Aqui no Amazonas, a empresa realiza comercialmente desde 2022 a exploração e produção de gás natural no Campo do Azulão, no município de Silves, no interior do estado do Amazonas.
Atualmente, 58% da sua mão de obra no Amazonas são compostos de profissionais na região norte.
Bom, e o gás, né, ele que é feito em Azulão e é transportado por carretas para Boa Vista, onde é regaseificado e utilizado para geração termoelétrica, o que reduziu em 30% as emissões de carbono ao substituir o óleo diesel.
A Eneva é a maior operadora privada de gás natural onshore do Brasil e uma empresa integrada de energia que atua da exploração e produção do gás natural até o fornecimento de soluções de energia. A Eneva é quem está conosco no fim de semana Good Vibe da programação da sua difusora do Amazonas.
17:41. Olha, mais de 6.500 vagas são abertas em cursos de qualificação para as unidades do CETAM em Manaus. As inscrições começam 8:00 da manhã, de sexta-feira amanhã, e encerram no sábado. Os interessados podem realizar a inscrição de forma online no cursos.cetam.am.gov.br. cursos.cetam.am.gov.br. Ao todo, serão ofertadas 6.795 vagas presenciais. O edital da oferta, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, como pré-requisitos de participação e também cronograma do certame, está disponível no portal do CETAM, que é o cetam.am.gov.br.
5:42, participação do ouvinte Calide Ramos, do Nova Cidade, interagindo conosco. Alô para a esposa Leia Arouche, o Clóvis Arouche, também para Maria do Rosário, que todos os dias estão ligados aqui na Difusora. Um abraço para você, viu? Calide Ramos, interagindo aqui na nossa programação. Muito obrigado. A sua demanda também já vai ser enviada para as autoridades, tá? Para a pasta competente aí a respeito do que você envia para a gente aqui no WhatsApp. Muito obrigado. Manaus volta ao estágio de normalidade após as fortes chuvas de ontem que causaram inundações em alguns pontos da cidade. O estágio de normalidade em uma escala de 5 significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não vão interferir de forma significativa na rotina do cidadão. Nas últimas 24 horas foram registrados quase 68 milímetros de chuva em Manaus. A zona leste da cidade foi a mais afetada. A central 199 registrou 15 ocorrências por causa da chuva, sendo 5 de desabamento. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a previsão do tempo para hoje é de pancadas de chuva em áreas isoladas.
São 17:43. O Amazonas terá um centro integrado de atenção à criança e ao adolescente para atender vítimas ou testemunhas de violência no estado do Amazonas. O anúncio foi feito hoje pelo governador Wilson Lima. A unidade será instalada na Delegacia Especializada em Proteção a Crianças e Adolescentes. O centro vai reunir no mesmo espaço físico serviços voltados à proteção e também ao atendimento infanto-juvenil e será um dos mecanismos da rede de proteção para assistência às vítimas, testemunhas e famílias de menores que sofreram algum tipo de violência, inclusive abuso ou exploração sexual. A implantação do centro atende uma lei que estabeleceu a forma como crianças e adolescentes em situação de violência devem ser acolhidos. O projeto foi elaborado pela SEJUSC, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, após uma reunião com os órgãos que integram a rede de proteção infanto-juvenil no estado. O processo para início das obras e também a aquisição de equipamentos foi enviado para o Centro de Serviços Compartilhados, o CSC, onde estará em fase de licitação. 17:45.
Vamos a mais um giro do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito. Ouvinte no ar. Informação direta.
Olá, Geraldo, boa tarde. Informações do trânsito. Aqui na Avenida Efigênio Salles, também conhecida como V8, estreitamento de pista, trânsito lento em um determinado trecho, né, em direção à Bola do Coroado, por conta de reparos na rede elétrica. Vou te mandar as fotos aí também. Forte abraço a todos. Gerson Sobreira.
Valeu, Gerson, muito obrigado pelas informações. Final de telefone 3115, o Gerson que informou sobre essa troca de postes, né? Inclusive tem nota aqui da Amazonas Energia, concessionária responsável pela distribuição do serviço energético aqui na capital amazonense, tá? A Amazonas Energia informa que equipes estão realizando a troca de poste na Avenida Efigênio Salles. Em Manaus, há uma grande ocorrência de acidentes envolvendo postes, o que prejudica a distribuição de energia elétrica na capital. Quando ocorre esse tipo de colisão, a Amazonas Energia precisa mobilizar várias equipes, que incluem caminhão MUC, caminhões de linha viva e vários outros equipamentos. O tempo para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica nas proximidades do local afetado é de cerca de 3 horas, tempo necessário para que as equipes possam realizar a troca do poste com segurança e assim fazer a religação. Tem previsão ali para aquela área que está sem energia elétrica? Tem previsão para voltar ali a distribuição, a alimentação do serviço energético? Tem previsão 8 horas da noite. Informações da Amazonas Energia para você, ouvinte aqui do Giro de Notícias. Muito obrigado pela participação. Vamos então passear ali pela região da Avenida Cosme Ferreira neste exato momento, para quem segue em direção ao Terminal 5, para quem vai em direção ao SESI Clube do Trabalhador, com trânsito complicadíssimo também em alguns trechos de retenção semafórica. No sentido oposto, para quem vem do Coroado em direção à rotatória, ali o condutor vai encontrar também trecho com lentidão nas proximidades da Feira do Coroado. Participe, 995040969, o número da sua participação. Giro faz um breve intervalo. Já tem mais informações para você.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Está no ar. Giro de notícias.
Nós estamos de volta, 17 horas e 52 minutos. Obrigado a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, todos vocês que participam através do WhatsApp da emissora, da difusora, 995040969. O Comitê Multi-Institucional de Enfrentamento à Violência Obstétrica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas recomendou a investigação e o afastamento de um técnico de enfermagem do Hospital Regional Dr. Galo Manuel Ibanez, em Nova Olinda do Norte, denunciado por violência obstétrica. A denúncia indica uma série de irregularidades na prestação de serviço público para mulheres grávidas, como agressões físicas e psicológicas, comportamentos inadequados e retenção de documentos da paciente e do recém-nascido. Na denúncia, a vítima relatou que após a troca de plantão no hospital, começou a ser tratada de maneira hostil pelo técnico de enfermagem, que apresentou comportamento invasivo e grosseiro. Além da violência psicológica, ela conta que sofreu sucessivas agressões durante o procedimento de avaliação de dilatação, que se repetiram até após o parto. A equipe de saúde que estava de plantão no dia do ocorrido também será investigada.
Agora são 17 horas e 54 minutos. Desmatamento na Amazônia cai 36% nos primeiros meses do ano. A reportagem é do Renato Ribeiro.
O desmatamento na Amazônia teve queda de 36% nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Apesar da redução, a devastação desse quadrimestre continua a ser a terceira maior dos últimos 16 anos. A destruição da floresta chegou a mais de 1.200 quilômetros quadrados, ficando atrás apenas dos anos de 2021 e 2022, quando houve aumento expressivo do desmatamento na região. O monitoramento por satélites do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, registrou que apenas em abril a queda nas derrubadas chegou a 72%, passando de quase 1.200 quilômetros quadrados em 2022 para 336 quilômetros quadrados em 2023. Segundo a pesquisadora do Amazon, Larissa Amorim, alguns fatores podem ter influenciado na redução do desmatamento, como a retomada da pauta ambiental, a valorização dos recursos naturais e as medidas de combate e controle do desmatamento anunciadas neste ano pelo governo.
Apesar dessas medidas ainda estarem em construção, todo discurso que não estimula a devastação da Amazônia por si só já serve como um não incentivo para os desmatadores ilegais, que perdem a sensação de impunidade. Em breve, estaremos entrando em um período chamado verão amazônico, onde historicamente as taxas de desmatamento são mais altas e onde as medidas de combate e controle do desmatamento, bem como as ações de fiscalizações, se tornam ainda mais necessárias.
Apesar da queda no desmatamento, Roraima e Tocantins apresentaram alta. A situação mais crítica ocorreu em Roraima, onde a devastação passou de 63 quilômetros quadrados de janeiro a abril de 2022 para 107 quilômetros quadrados no mesmo período deste ano, registrando uma alta de 73%. De acordo com o Amazon, a destruição das florestas tem afetado terras indígenas, como a Yanomami e a Manuapi 1, e assentamentos roraimenses, como o Paredão, o Caxias e o Taboca. Além disso, Mato Grosso, Amazonas e Pará seguem como os estados com as maiores áreas derrubadas na Amazônia. Juntos, foram responsáveis por 77% de floresta destruída nos primeiros 4 meses de 2023. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
5:56, vamos às ruas da capital.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito.
Acidente de trânsito com vítima lesionada na Avenida Tancredo Neves, lado oposto ao Baratão da Carne, localizando você, amigo ouvinte. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana sinalizam a via neste momento. Atenção, condutor que trafega pela Avenida Tancredo Neves neste exato momento. Acidente com vítima. Via liberada após um outro acidente, também com vítima lesionada, na Avenida Constantinopla, pertinho ali do posto Atem, tá? Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informam que a situação já está controlada, via liberada naquela região também. A pessoa que sofreu o acidente já foi levada até um hospital da capital. Trânsito segue tranquilo na rotatória do São José, ali nas proximidades da Cosme Ferreira, com a Grande Circular, perto do Terminal 5, na zona leste da capital. Fala em grande circular, também trechos com lentidão, proximidades ali da escola de samba Grande Família e ainda a região da Passarela no São José 2. Um outro acidente de trânsito registrado agora, uma tarde com muitos acidentes, tá? Amigo condutor, ali na André Araújo, bem pertinho do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia do INPA, o que deixa o fluxo ali naquela região da André Araújo ainda mais complicado no horário. Neste momento, você, amigo, precisa de um pouquinho mais de paciência, porque acidentes, infelizmente, acontecem, né? Mas é importante manter aí essa atenção redobrada no seu trajeto. 5:58.
Alex e ouvintes, deixa eu voltar aqui começo. Sem ouvir a concessionária Águas de Manaus, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, definiu que o relatório final das investigações será apresentado na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, e a comissão vinha realizando reuniões de trabalho para debater na linha do relatório, mas deixou de ouvir o presidente da concessionária, o senhor Diego Del Magro, convocado para prestar esclarecimentos pelos membros da CPI. Apenas o presidente da AGEMAN, Elson Andrade, foi ouvido. E segundo a comissão, no dia 25 de maio, quinta-feira da semana que vem, será assinado o TAG, né? O TAG, que é o termo de ajuste de gestão. Agora nós vamos para o intervalo e em seguida nós teremos a Ave Maria, 17:59.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias. Há 75 anos. É tradição na Difusora. É hora da Ave Maria.
Difusora FM.
Ave Maria. Graças.
Difusora FM 96.9.
O amor do Amazonas.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar.
Está no ar.
Giro de notícias.
Agora são 18 horas e 4 minutos. Boa noite para você que nos acompanha aqui no programa Giro de Notícias, pelas nossas redes sociais, também pelo WhatsApp. Tivemos agora o troca-troca. Hamilton Cabral já aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vindo, Hamilton Cabral. Geraldo Campelo, boa noite para você.
Boa noite, Tereza Pinheiro, boa noite, Alex Ferreira, boa noite, Hamilton Cabral, Rogerinho agora já rumo da sua casa, vá com Deus e que tenha uma noite maravilhosa e volte amanhã. E a você, nosso querido ouvinte, um grande abraço, obrigado a você pela audiência de todos os dias no nosso programa Giro de Notícias, sempre das 19 até das 17 até as 19, lembrando que amanhã, sexta-feira, nós temos aqui um convidado especial, não é isso, Tereza Pinheiro?
É verdade. Toda sexta-feira a gente tenta trazer aqui para o Giro de Notícias, para alegrar a tua sexta-feira, uma atração cultural. E amanhã traremos música para cá, Geraldo. E eu vou dar só uma dica, viu? Porto de Lenha é a dica.
Ah, é?
É.
Isso é fácil, hein? Mas eu não vou dar spoiler, não, que eu tô sendo campeão em fazer isso, né? Então. Vou deixar para que você tenha uma bela surpresa amanhã, a partir das 17h15, o convidado vai estar aqui já.
Nosso primeiro bloco já teremos música.
Nosso convidado, aliás, irei revê-lo depois de muito tempo. 17h05, 18 horas e 5 minutos, boa noite ao Alex Ferreira também, que compõe a nossa bancada.
Boa noite, Geraldo, boa noite, Tereza, Milton Cabral, seja bem-vindo a você do outro lado, vamos juntos, porque ainda tem muito mais informações para compartilhar com você e você com a gente, com certeza, no 995-040969, Cláudia Nunes interagindo sempre conosco, muito obrigado, no trânsito pesado, sintonizada na Difusora, Helena Severo, tem aqui a Ângela Souza, muito obrigado, boa tarde para você, Ângela, Jacinta Soares, Emerson Viana, e ainda o Ivan Marques também, que já chegam com o boa noite para toda a equipe do Giro de Notícias.
Muito obrigado a todos vocês. 18 horas e 6 minutos. O projeto de lei de número 487/23 propõe a entrega do título de cidadão do Amazonas ao cantor cearense Wesley Safadão. O texto justifica que Wesley teve um papel fundamental no período da pandemia da Covid-19 no mutirão de arrecadação de recursos para ajudar centenas de famílias aqui no estado do Amazonas. Esses recursos contribuíram para a compra de equipamentos médicos, como respiradores, e também para o fornecimento de suprimentos essenciais, como máscaras, luvas e ainda produtos de higiene pessoal. O projeto de lei de autoria do deputado Cristiano D'Ângelo, do MDB, segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e deve passar por outras comissões antes de ir para a votação em plenário.
E continuando a falar de projeto de lei, um projeto que tramita na Assembleia Legislativa quer proibir que estabelecimentos que comercializam bebidas, refeições e similares apresentem cardápio ou menu exclusivamente digital. Os donos dos estabelecimentos alegam que tais tipos de cardápio reduzem os custos e facilitam a remarcação de preço, a ponto de permitir, inclusive, uma flutuação de acordo com os dias da semana. Apesar do QR Code ser uma tecnologia nova, tem apresentado falhas significativas e a necessidade do uso do celular contribui para a falta de interação social presencial. Segundo o autor da proposta, o deputado Tiago Abraim, escanear o QR Code pode ser mais desafiador para pessoas com pouca familiaridade com as novas tecnologias. Além do mais, o fato de ter que ler o PDF na tela do celular é difícil para as pessoas com problemas visuais. O projeto tramita sob o número 460 de 2023 e ainda será analisado pelos deputados estaduais.
Muito bem, agora são 6 horas e 8 minutos, 6 e 8, para você que acompanha a programação ao vivo aqui na sua Difusora do Amazonas, trânsito carregado na rotatória do Parque 10 Eldorado, de Djalma Batista, no sentido bairro Centro, São Jorge também com trânsito lento, Informações aqui da Luana Johnson, que tá ligadinha no Giro de Notícias e mandou aqui, Tereza, um boa noite, TT. Você, um boa noite especial. Muito obrigado, viu, Luana, pelas informações.
Luana, obrigada, minha amiga. Inclusive, mandou um vídeo aqui mostrando isso, como é que tá a situação. Na verdade, o Alex já colocou aqui que, além do trânsito complicado, que já é normal pro horário, também hoje teve acidente de trânsito em vários locais, né, Alex?
Vários registros de acidentes, né, registrados nas principais vias da capital. Daqui a pouquinho a gente vai com informações também. A Luana mandou um vídeo, registrou aqui a audiência na difusora do Amazonas 96.9.
Tá dirigindo,
obrigado,
e ligadinha na difusora. É isso mesmo. Obrigada, Luana.
Obrigado, Luana. Que bom saber que você está sintonizada aí. Sabe por quê? Porque o rádio, diferente de estar você no WhatsApp, não digo você, né, as pessoas, ouvir rádio não causa acidente, faz companhia, ainda te deixa bem informado. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí. 18:09, atendimento no SUS reduz o risco de cegueira pelo glaucoma. A Rafaela Martinez tem os detalhes.
Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, o atendimento oferecido pelos médicos oftalmologistas na rede pública evitou a cegueira de pelo menos 1.300.000 pacientes com diagnóstico de glaucoma. O levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, mostra a importância do acesso gratuito a tratamentos medicamentosos e cirúrgicos. Histórias como a da assistente administrativa Daisy Lucide, que descobriu tardiamente a doença e hoje recebe os colírios para manter a pressão intraocular baixa pelo SUS.
Com 40 anos, eu detectei que eu estava com glaucoma. Aí, dessa data, eu passei a fazer o tratamento, sendo que o remédio era muito caro e na época eu não tinha condições. Hoje, pelo SUS, temos clínicas que fazem tratamento e também temos a farmácia que a gente consegue pegar o remédio sim. A gente vai lá, faz o cadastro, como eu fiz. Aí, no dia que eles pediram para ir lá, para saber se estava tudo certinho, graças a Deus a documentação estava certa, na outra semana eu já comecei a pegar o remédio.
O glaucoma é uma doença silenciosa que surge em consequência do aumento da pressão intraocular. O presidente do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino, destaca a importância da consulta regular ao oftalmologista para diagnosticar precocemente a doença e evitar a perda total da visão.
O grande vilão da história é que o glaucoma acomete a visão do paciente de uma maneira que a gente chama de fora para dentro, ou seja, ele começa a ter a lesão no campo periférico de visão. Isso faz com que o paciente não perceba, nas fases iniciais da doença, a alteração na sua visão. O paciente olha sempre em linha reta e consegue ver um objeto à distância. Contudo, na maioria das vezes, ele começa a perder a sua visão lateral, o chamado campo de visão.
Para alertar sobre a necessidade de conscientização sobre a doença, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma organizam no próximo dia 20 a campanha 24 horas pelo glaucoma. Para acompanhar a programação, basta acessar o YouTube do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mais informações sobre os grupos de risco para doença, causas e importância do uso de colírios podem ser consultadas também no site 24h.pelo-glaucoma.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
18 horas e 12 minutos. Políticos do Amazonas se reúnem em Brasília em busca de investimentos para a recuperação de 62 áreas de altíssimo risco e construção de habitações populares em Manaus. O aval ao empréstimo de 600 milhões foi dado pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, após prefeito e equipe demonstrarem a saúde financeira e econômica do município na atual gestão. Os recursos serão destinados ao financiamento de projetos de mobilidade urbana, educação e saúde, áreas que já passam por grandes transformações. A reunião da ASTN foi articulada pelo senador Omar Aziz. A partir de hoje, uma equipe técnica da Prefeitura de Manaus se reunirá com integrantes da Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos para discutir os projetos habitacionais de assistência e de mobilidade para a cidade. Além de Davi Almeida, participaram da reunião no Ministério das Cidades os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, os deputados federais Sidney Leite, Fausto Júnior e Saulo Viana.
Agora são 6h13, 6h13, vamos às ruas.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Informação do trânsito.
Informações do trânsito, Rosângela já chega para cá e pergunta: Djalma Batista parado, o que tá acontecendo? Lentidão, horrível. Ela que tá no executivo, tá acompanhando aqui a programação da difusora no Giro de Notícias. Rosângela, apenas o fluxo intenso de veículos na pista mesmo, tá? Toda essa área, vias adjacentes à Djalma Batista, apresentam esse fluxo bastante concorrido neste horário, tá? Há um acidente nas proximidades aí da Djalma, mas que não influencia porque é na Darcy Vargas, tá? Não tá influenciando tanto porque também na Djalma Batista, para quem vai em direção ali à rodoviária, há esse fluxo também bastante concorrido na região ali da zona centro-sul da capital, tá? Darcy Vargas em toda extensão. Eugênio Salles também em toda extensão praticamente com lentidão até o encontro com a rotatória do Coroado e a Avenida Maceió. O condutor encontra 500 metros de lentidão, congestionamento, trânsito lento mesmo nesta região. Uma outra via que apresenta também complicações é Humberto Calderaro, para quem vai ali em direção ao Parque 10. Tá? Para quem vai em direção ao Mindu, aquela região toda, o condutor também já encontra grande fluxo de veículos na pista, o que deixa mais lento que o normal. Amigo condutor, tá nessa região, não tem outra opção para seguir e realmente no nosso mapeamento a gente teria algumas vias alternativas para você pegar o atalho, não tem como repassar para você, porque todas as vias, todas as alternativas também estão com fluxo intenso neste exato momento. Desde o Boulevard, jornalista Humberto Calderaro, Eugênio Salles, Darcy Vargas, Constantino, Djalma, vias que se interligam diretamente com um fluxo bastante complicado neste momento. E hoje não tem chuva.
E olha que exatamente. Não está chovendo. Imagina se estivesse chovendo como ontem, né? Incrível hoje. Quinta-feira. Nem sextou ainda, já está assim? Já
está desse jeito.
Imagina sexta-feira, bem lembrado. Imagina sexta-feira. Agora, Giro de Notícias faz um breve intervalo.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de Notícias.
18h21 na capital do Amazonas. Boa noite a você ligado no Giro de Notícias pela nossa difusora do Amazonas. Participe 995040969. Vamos começar o Giro Policial. Um trio é preso hoje, foi preso hoje, quinta-feira, envolvido em um furto e receptação de mais de 2 toneladas de café. O crime ocorreu no dia 13 de maio, no bairro Lago Azul. A mercadoria pertencia a uma empresa do ramo e, segundo a polícia, o roubo foi realizado por um trio. 2 eram vigilantes de uma empresa de segurança terceirizada e 1 era técnico mecânico da empresa de café. Na ocasião do crime, os vigilantes foram os responsáveis por desligar as câmeras de segurança do local durante 4 horas para que os 3 pudessem entrar na empresa e desviar mais de 2 toneladas de café. Após serem presos, eles relataram que venderam material para um comerciante, um homem de 24 anos. A polícia foi ao comércio do homem e lá encontrou mercadoria roubada. O técnico mecânico e o vigilante foram ouvidos e indiciados por furto qualificado e associação criminosa. O comerciante vai responder por receptação qualificada, associação criminosa e porte irregular de arma de fogo.
18h22 e a Polícia Federal, a PF, encontrou cerca de 2.000 arquivos com um jovem de 23 anos suspeito de armazenar pornografia infantil de crianças de 0 a 6 anos em Manaus. A operação deflagrada hoje ocorreu após uma ONG dos Estados Unidos denunciar o caso. O mandado de busca e apreensão aconteceu nas primeiras horas de hoje, quinta-feira, na casa do suspeito, que fica na zona leste de Manaus. Após localizados os arquivos com pornografia infantil, a PF afirmou que o jovem é um dos maiores armazenadores do Amazonas desse tipo de material. A Polícia Federal aguarda a denúncia do Ministério Público do Amazonas, o MPAM, para que a justiça decrete a prisão do rapaz. De acordo com a PF, ele está atualmente desempregado.
Uma mulher foi presa em Manaus hoje, suspeita de explorar sexualmente a filha dela, uma adolescente de 15 anos. O mandado de prisão foi cumprido durante a operação pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A delegacia especializada em proteção ao menor, né, a criança e adolescente, a DEPCA, coordenou as ações que resultaram na prisão da mulher. A suspeita, não teve o nome divulgado, foi levada para a sede da unidade em Manaus para prestar esclarecimentos à Polícia Civil.
18h24, um homem e uma mulher foram mortos a tiros dentro de um apartamento na zona norte de Manaus na madrugada de hoje. Os atiradores, que segundo a Polícia Militar estavam encapuzados, ainda não foram identificados. Conforme informações da 12ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, o crime aconteceu por volta de 1h30 da manhã em um apartamento situado na rua Carlos Barroso, no conjunto Mundo Novo. A Polícia Militar informou que os criminosos chegaram ao local em um carro. 4 ocupantes do veículo, todos encapuzados, subiram o prédio e entraram no apartamento. No local, os atiradores dispararam várias vezes contra as vítimas e fugiram em seguida.
18h25, começamos agora o nosso giro nacional. No início do programa, nós anunciamos aqui que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E no Brasil, a quantidade de imagens de abuso e exploração sexual infantil encontradas na internet cresceu 70% no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com 2022, sendo a maior alta desde 2020. Segundo a organização não governamental SaferNet, no período da central, a organização recebeu 23.777 denúncias remetidas para apuração ao Ministério Público Federal, com o qual mantém convênio. Nos primeiros 4 meses de 2022, o total de casos encaminhados às autoridades foi de 14.005. No intervalo entre 2019 e 2022, o aumento tem sido uma constante. Em 2022, chegam à central mais de 100 mil denúncias pelo segundo ano consecutivo, fenômeno que não ocorria desde o ano de 2011.
Bom, e não foram somente as denúncias que multiplicaram. O número de links únicos compartilhados que dão acesso a imagens de abuso também cresceu desde 2019. Nos primeiros 4 meses do ano, quando se compararam os registros de um ano para o outro, há apenas uma exceção quanto à tendência, a de 2022. A central existe desde 2006 e 2 anos depois já atingia 289.707 denúncias, uma marca recorde, o que demonstra a necessidade de se encarar com seriedade, esse tipo de crime. Outro dado importante que indica a vulnerabilidade de crianças e adolescentes em relação a tais práticas é o aumento de 102% em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19.
E o governo federal realiza campanhas de combate ao abuso sexual infantil. Detalhes com Beatriz Albuquerque.
Sinais sutis como agressividade, falta de apetite e isolamento social podem denunciar que algo errado está acontecendo na vida de uma criança ou de um adolescente. Isso é o que garante a pedagoga e diretora de uma escola em Brasília, Carol Ciani. O abuso sexual é uma das causas de comportamentos assim e o crescimento desse tipo de crime no Brasil assusta. Só nos 3 primeiros meses desse ano, 17.500 violações sexuais contra criança ou adolescente foram registradas pelo Disque 100. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e apontam um aumento nas denúncias de quase 70% em relação ao mesmo período do ano passado. E nesse Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o governo federal realiza diversas campanhas de conscientização sobre o tema. Mas como identificar que uma criança ou adolescente esteja sofrendo algum tipo de violência sexual? Mais importante que isso é saber orientar os jovens sobre como se defender desse tipo de situação. Carol Ciani destaca que a família e a escola têm papel fundamental nessa prevenção. Para ela, levar o tema para a sala de aula de forma leve e assertiva, explicando que o corpo é algo íntimo e sagrado, ajuda no entendimento dos alunos. Carol ainda explicou que a escola precisa ficar atenta a qualquer mudança no comportamento dos alunos para intervir de forma rápida.
E é importante que a escola esteja sempre atenta, observando como a criança brinca, como ela se alimenta, como ela deita para relaxar, se ela relaxa. Então, o nosso papel é, de fato, ter a observação ativa o tempo inteiro, porque os pedidos de socorro da criança, eles vêm de forma muito sutil, às vezes de forma muito minuciosa.
A psicóloga Caroline Brilhante afirma que a maior parte dos abusos contra crianças e adolescentes é praticado por pessoas próximas da vítima e em ambientes conhecidos pela família. Por isso é importante estar sempre alerta. Caroline destacou que monitorar e restringir o acesso à internet pode evitar que a criança se exponha a situações de risco.
É restringir o tempo de telas abertas, né, sem ter um filtro para a idade adequada de cada criança. Prestar atenção nos movimentos diferentes da criança relacionados a sexo, com a mão mais tempo em alguma parte do corpo. Fazer o controle celular, se está conversando com alguém, jogos online. Tudo isso são meios que o abusador utiliza para conseguir a sua vítima.
As denúncias de qualquer abuso sexual ou outro crime contra os direitos humanos podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo Disque 100. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
6:30, vamos às ruas da capital.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
O trânsito agora.
Bem, para você, amigo condutor, na Avenida Djalma Batista, trânsito totalmente parado na região ali, próxima à saída da Pedro Teixeira, tá? Para você que vai em direção ao Centro Universitário Fometro, enfim, a região central de Manaus, também você vai encontrar essa lentidão agora. Não anda, ninguém ultrapassa ali a faixa dos 2 km/h. Para se ter ideia, no sentido oposto, o fluxo é mais intenso. Tá, mas ainda assim o condutor não chega aos seus 20 km/h, de acordo com o monitoramento trânsito em tempo real aqui da Difusora do Amazonas. Tá? Lentidão registrada na Djalma Batista, mesma situação encontra-se a Constantino Neri, para quem vai em direção à Arena da Amazônia. Sentido oposto, quem vai ao centro também já tem lentidão registrada, principalmente por causa ali do fluxo de pessoas, de estudantes, de alunos, no Centro Universitário Fametro. Max Teixeira, Zona Norte, Noel Núteus, também com informações atualizadas ali nas proximidades da rua São Judas Tadeu, com lentidão. Amigo condutor, todo cuidado, toda atenção, 995040969, o número para você compartilhar informações do trânsito com a gente. 6:31. A gente volta já já.
18:32, uma boa noite para você ligado no Giro de Notícias.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Giro de notícias de volta. Obrigada pela sua companhia que participa com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 995040969 e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no site da Difusora 24H. Obrigada por participar e nos ajudar a fazer aqui o programa Giro de Notícias, que agora há pouco falou da situação da Djalma e da paciência que você vai precisar para voltar para casa hoje, né? A situação não mudou, não. Agora há pouco a nossa ouvinte tinha perguntado por que que a Djalma tá parada. Olha, realmente tá parada, não mudou a situação, né, Alex? Continua tudo, tá uma árvore de Natal.
Exatamente, tudo em vermelho, praticamente assim. Você pode acompanhar também essas imagens direto no site do Centro de Comando e Controle da Capital. Você tem aí 4 câmeras disponíveis neste exato momento. Você pode observar também a situação da Djalma, para você observar, Tereza, como é que tá a situação.
Não anda.
Indo em direção ao centro, parado, estagnado mesmo. O condutor vai precisar aí de paciência acima do normal neste exato momento.
Quem puder evitar a Djalma, mas às vezes não tem nem para onde fugir, né?
Não, como foi falado mais cedo, né? A gente, geralmente, quando as principais estão aí com um fluxo bastante complicado, tem via alternativa. Só que hoje,
nem a alternativa tá funcionando.
Nem as alternativas estão facilitando pro motorista.
Nesse caso, já que não tem escolha e é preciso paciência, né, Geraldo?
digamos, né?
E aí fica sintonizado, fica ligado aqui na difusora, vai ouvindo as informações e amenizando um pouco esse sofrimento, né? Vamos então de mais informação agora? Olha, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, vai fiscalizar postos para garantir a redução do novo preço dos combustíveis. É a Ana Lúcia Caldas quem traz os detalhes.
Para garantir a redução dos preços dos combustíveis nas bombas, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, vai fiscalizar os postos de gasolina. A afirmação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao programa A Voz do Brasil. Segundo ele, quem descumprir vai ser punido com rigor.
Nós teremos a mão firme do governo para que o preço chegue na bomba. O brasileiro tem que ser beneficiado por esse esforço do governo do presidente Lula impulsionar e criar uma política nacional de preço de combustíveis justa com o povo brasileiro. Nós não vamos transigir. Aqueles que, porventura, tentarem capturar essa conquista das brasileiras e brasileiros, que são combustíveis mais baratos, serão punidos com rigor da lei.
A gente lembra que a Petrobras anunciou redução de 44 centavos por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras, que passa de R$ 3,46 para R$ 3,02. E do preço médio da gasolina, de 40 centavos por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. A nova estratégia comercial da Petrobras para o preço dos combustíveis acaba com o PPI, Preço de Paridade Internacional. A política de 2016 atrelava os preços médios dos combustíveis que a Petrobras vende às distribuidoras às variações dos produtos no mercado internacional. Crítico do PPI, Alexandre Silveira disse que a política era uma barreira para a Petrobras se tornar mais competitiva e cumprir o papel social previsto em lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
6:38, a gente vai dar uma passeadinha no mundo agora no Giro Internacional. O Brasil terá um guia detalhado de informações para atrair investimentos estrangeiros para o turismo do país. O guia UNWTO, Tourism Dying Business, fornece informações e orientações sobre condições para o investimento estrangeiro direto em um país, avaliando várias questões. O anúncio sobre a confecção do guia foi feito hoje, em conjunto, pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, Oscar Rueda, e pelo diretor da Organização Mundial do Turismo, a OMT, para as Américas, Gustavo Santos. Eles participaram da reunião de número 118 do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo na República Dominicana. A iniciativa não terá ônus para o governo brasileiro e vai ser financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, que trabalha para promover o desenvolvimento sustentável e a integração da região.
18:39, a Ucrânia sofre ataques sem precedentes de mísseis russos. Maria Paula Carvalho tem os detalhes.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, hoje é 18 de maio de 2023. Vamos aos destaques do noticiário desta quinta-feira. A Força Aérea Ucraniana destruiu 29 dos 30 mísseis de cruzeiro russos enviados sobre Kiev e outras regiões do país, informaram os militares. Várias explosões foram ouvidas durante a madrugada na capital da Ucrânia, onde a população foi orientada a permanecer em abrigos para se proteger de destroços. Há 2 dias, a Ucrânia é alvo de uma onda de mísseis hipersônicos russos. Em Moscou, o Ministério da Defesa informa que todos os seus objetivos foram alcançados. Os novos ataques acontecem no momento em que um enviado especial da China está na Ucrânia, na tentativa de promover uma solução política para o conflito. Os líderes dos países do G7 começam a chegar a Hiroshima, no Japão, a cidade símbolo da paz. O presidente americano Joe Biden foi um dos primeiros a desembarcar em solo japonês, onde acontece, a partir desta sexta-feira, uma cúpula para discutir o fortalecimento das sanções contra a Rússia e a proteção contra a coerção econômica da China. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa por videoconferência. O Japão também convidou outros 8 países, incluindo grandes economias emergentes como a Índia e o Brasil. O presidente Lula está a caminho, ele terá reuniões bilaterais em Hiroshima com outros chefes de Estado e de governo para discutir questões como segurança alimentar, combate a mudanças climáticas e fortalecimento do sistema mundial de saúde, entre outros. E mais 2 filmes entram na disputa pela Palma de Ouro neste terceiro dia do Festival de Cannes: o documentário Juventude, do chinês Wang Bing, e a ficção Black Fies, do francês Jean-Stéphane Sauvé. Mas a grande atração do dia será a estreia mundial fora da competição de Indiana Jones e O Chamado do Destino, o 5º filme da lendária saga. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
18:42. Já a gente vai falar de esporte. Hoje, comentando com a gente sobre tudo que está acontecendo no esporte no Amazonas, no Brasil e no mundo, o Maurício Max. Já, depois do intervalo.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
8 bem, agora 6:45, 6:45, e a gente dá início agora ao nosso giro esportivo. Ao vivo nos estúdios da Difusora, é ele, Maurício Max, que já chega com o seu boa noite aí, Mal, tudo bom?
Boa noite, Alex. Boa noite, Tereza, Geraldo, Hamilton Cabral e a todos os nossos ouvintes aqui da Difusora do Amazonas. Muito bem, a gente já começa com essa rodada aí do Giro Esportivo, falando sobre muitos assuntos voltados para o futebol. Claro, a gente começa falando sobre o esporte local, o futebol amazonense. O Barezão Série B está previsto, ou a Bezinha, né, como as pessoas costumam chamar, está previsto para começar entre os dias 17 e 23 de julho. Uma reunião nessa quarta-feira na Federação Amazonense de Futebol definiu fórmulas de disputa, as datas e o regulamento. Ao todo serão 7 participantes, divididos inicialmente em 2 grupos: o Grupo A com o Sul América, o Librade, Alvorada e o São Raimundo, tradicional São Raimundo, e também o Sul América, né? 2 times tradicionais. O Grupo B tem o Clipper, o RB do Norte e o JC. São 7 equipes, com Sul América e São Raimundo na mesma chave, e a gente vai ter aí esse clássico chamado de Galo Preto. Para quem é torcedor aí tradicional, vai conhecer os grandes embates de São Raimundo e Sul América. Os 2 melhores classificados de cada chave avançam para a próxima fase. Na semifinal, os confrontos definidos por cruzamento olímpico. O primeiro colocado do Grupo A vai enfrentar o segundo do Grupo B, e o primeiro do Grupo B vai encarar o segundo do Grupo A em jogos só de ida. Os times de melhor campanha possuem a vantagem em casa de empate. A final também vai ser em partida única, mas se o placar terminar igual no tempo normal, o campeão vai ser conhecido nos pênaltis. E agora um detalhe importante também, Alex, e aos nossos ouvintes: esse ano a Série B do Campeonato Amazonense vai ser disputada, por regra, só por jogadores do sub-23, somente jogadores com idade aí entre 23 anos ou abaixo. É uma medida aí tomada pela Federação Amazonense de Futebol nesse ano, uma das novidades. Agora a gente também fala sobre clássico do fim de semana, que também vai ter aqui na cidade. Nacional e Princesa dos Solimões de Manacapuru jogam a terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado e prometem aí esquentar a disputa nacional, já que é pelo Campeonato Brasileiro, né? O time mandante, o Leão da Vila Municipal, quer a vitória a todo custo após ser derrotado pelo Tunaluso do Pará. Já o Princesa dos Solimões quer embalar a segunda vitória após golear o São Francisco do Acre. O jogo vai acontecer no estádio da Colina às 3:00 PM neste sábado, e todos convidados aí para acompanhar esse jogão de bola entre Princesa dos Solimões e Nacional.
Eu já ia te perguntar, Mal, se esse jogo fosse na casa do Princesa, ia ser muito pesado pro Nacional. Mas vai ser aqui, né? Na colina. Isso. Então já facilita mais, né? Porque o Princesa, como dizia meu pai, lá dentro é forte com a torcida dele lá, né?
É
empurrado fortemente e é um jogo que merece atenção porque é da Série D, né? E a Série D tá o meu Nacional lá, porque eu sou nacionalino, por isso que eu tô puxando a sardinha.
Ah, mas é justo, né? Você fazer esse reconhecimento do Princesa do Solimões jogar em Manacapuru, que é um time muito forte, mas jogando aqui dentro da colina já dá uma igualada, né? Uma equilibrada. Princesa do Solimões longe ali do Gilbertão, lá em Manacapuru.
É
você
esse?
Sabe que pega fogo,
rapaz,
né, geral?
Rapaz, o Gilbertão é famoso pelos jogos do Princesa. Aí o pessoal vai pra cima mesmo, né? Se torna mais um jogador lá pra eles, né? Incentiva bastante.
Sim, essa partida vai ser muito importante, porque o Princesa do Solimões soma 3 pontos, eles têm campanhas semelhantes. O Nacional venceu apenas uma partida, nessas 2 partidas disputadas, perdeu a última agora para o Tunaluz, e tem 3 pontos, e o Princesa do Solimões também perdeu o primeiro jogo por 4-0, então venceu no último jogo, agora 4-0 do São Francisco do Acre. Tá embalando aí, espero que seja um jogão de bola, a gente vai torcer e acompanhar esse jogão entre Nacional e Princesa do Solimões. Ainda fazendo uma última informação aqui sobre o futebol daqui do Amazonas, o futebol local, os meninos da base do Fast Clube, da categoria sub-17, se despedem da Copa do Brasil após o jogo de volta contra o Sport Recife. O clube amazonense empatou em 2-2 no jogo realizado na tarde desta quinta-feira com os gols de Lineker e Wanderson. João Lana e Mikael marcaram para o Leão Pernambucano. O placar foi de, infelizmente, né, 11-2.
Puxa vida!
O Sport venceu no jogo de ida, né, na semana passada, do Fast por 9-0. E aí o Fast Clube foi apenas lá dar a confirmação da classificação do Sport, mas os meninos estão de parabéns porque chegaram pela primeira vez, marcaram história chegando pela primeira vez às quartas de final da Copa do Brasil na categoria sub-17, e aí conseguiram esse empate, né? Chegaram até a ficar uma vez à frente do placar, conseguiram a virada sobre o Sport. Tivessem jogado dessa forma aqui em Manaus contra o Sport, talvez o resultado tivesse sido diferente.
Mas esse 11-2 aí, Mauro, com certeza também eles ficaram abalados psicologicamente, aí houve um desequilíbrio e o adversário aproveitou para meter-lhe um sarrafo, infelizmente, dos nossos meninos aí do Fast Clube. Mas estão começando a vida no futebol.
Isso.
E vão com certeza
ter
um futuro.
Frente.
Sim.
Não tira o mérito dos meninos aí que lutaram bravamente nessa competição da Copa do Brasil.
Agora, e falando em Copa do Brasil, a gente vai falar desses jogos, né? Pela Copa do Brasil agora, né, Mal?
Copa do Brasil profissional, campeonato adulto, 7 jogos aconteceram nessa noite de quarta-feira, viu, Geraldo? Não é quinta-feira, não. Hoje
quinta
é
hoje.
De ontem.
Pra ser bem rápido, a gente traz esse placar dos jogos aqui pra você. Foram 7 jogos. Pra você ter ideia, só aconteceu o jogo do Flamengo e do Fluminense na terça. O restante dos jogos aconteceram ontem. Palmeiras venceu por 3-0 Fortaleza. O Santos empatou em 0-0 contra o Bahia. O Grêmio ficou em 1-1 contra o Cruzeiro. O Sport perdeu para o São Paulo dentro de casa por 2-0. O América Mineiro venceu por 2-0 Internacional. O Atlético Mineiro venceu também em 2-0 Corinthians. E o Atlético Paranaense conseguiu aí a virada por 3-2 contra o Botafogo, que chegou a abrir aí o 2-0, mas acabou perdendo no final da partida. Esses jogos de volta acontecem entre os dias 31 de maio e dia 1º de junho.
Você falou aí do Atlético Mineiro, né, que tá em competição intensa, mas que tá com uma bronca aí com o Ronaldinho Gaúcho, e ele tá exigindo uma dívida do Atlético Mineiro, e vai mexendo nos bolsos do clube, e aí é o ponto nevrálgico de qualquer clube. Sim. Que esteja querendo ganhar títulos, né? títulos importantes, quando mexe no bolso, aí a diretoria toda treme, né? E Ronaldinho Gaúcho, como diz o Caboclo, tá botando pra cima do Atlético Mineiro em pleno Campeonato Brasileiro, e são coisas que acabam refletindo, né? Na administração do clube e no campo também.
É complicado mesmo, vamos acompanhar. Bom, o Jornal o Globo publicou um print agora falando sobre um assunto seríssimo, né? Quando a gente fala sobre futebol, sempre fala de uma forma descontraída, mas tem um assunto que está impactando todo o país. O jornal O Globo publicou um print de um apostador fraudulento afirmando que teria um jogador do Flamengo envolvido no esquema. O departamento jurídico do Rubro Negro negou ter conhecimento da citação a atletas do clube nas investigações que estão assombrando aí o futebol no país. A reportagem afirma que no dia 24 de janeiro de 2023, Luiz Felipe de Castro, um dos apostadores investigados pelo MP de Goiás, teria tentado convencer o lateral Kevin Lomônaco, do Bragantino, a cometer um pênalti em jogo válido pelo Campeonato Paulista em um troco aí de R$200 mil. É nesta tentativa de convencer o atleta que o apostador aí teria citado que conta com um jogador do Flamengo nas operações daquele final de semana. Essa data em questão, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentou o Bangu e empatou por 1-1. Os jogadores do time principal não foram relacionados, pois se preparavam para o Mundial de Clubes. Nas conversas divulgadas pelo Globo, não foi citada em nenhum momento qual seria a suposta aposta envolvendo o jogador do clube.
O susto foi tão grande que você falou que tem um jogador do Flamengo envolvido que o nosso relógio digital apagou.
Apagou aqui no estúdio. Estamos às escuras.
Eu, hein? Tá não, hein, Maurício? Não pode ser verdade, não. O Flamengo já é famoso por negócio de arbitragem e agora um jogador envolvido? Tomara que não. Como diz uma amiga minha, tá amarrado.
Bom, não há tempo para mais nada.
A gente só gostaria de fazer um registro rapidinho aqui, se vocês me permitem, Maurício, claro. Geraldo e Tereza. O nosso querido amigo Adeilson Buquerque, narrador aqui do grupo Difusora de Rádio, ele teve um probleminha de saúde, mas já está se cuidando, já mandou mensagem aqui dizendo que está ali no estaleiro, de boa, já se preparando para as próximas rodadas dos nossos times amazonenses na Série C. Fica aqui o nosso voto de melhoras.
Fica se recupere bem logo, Adeilson.
E de boa melhoras, recuperação para você, Adeilson.
Saúde, mano. Saúde. Voltamos amanhã, né, turma?
Amanhã, Giro de Notícias Cultural. Boa noite.
Uma sexta-feira especial para você aí do outro lado. Tchau, tchau.